a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 12 de março, é o dia da independência das Maurícias, foi em 1968. Hoje, aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica do Joe Gill. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump diz que há sinais positivos para um cessar-fogo na Ucrânia. Na Somália, o exército retomou um hotel ocupado por terroristas da Al-Shabaab. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 60 são dedicados à Angola. Temos pormenores de uma manifestação em Luanda, dispersada pela polícia. Vamos também falar sobre uma disputa sobre direito a pescado em Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que recebeu algumas mensagens positivas sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia. Trump falava com repórteres na Casa Branca e disse que esperava que enviados americanos a Moscou pudessem obter um cessar-fogo que agora depende da Rússia. Ministros de negócios estrangeiros do Grupo 7 vão reunir-se durante vários dias na cidade de Quebec, no Canadá, para discussões que deverão centrar-se no fim da guerra na Ucrânia e em como apoiar este país. As negociações seguem-se a uma decisão dos Estados Unidos de retomar a entrega de inteligência e ajudar e dar assistência militar à Ucrânia, depois de altos funcionários dos dois países terem se encontrado em Jeddah, na Arábia Saudita. O porta-voz do Kremlin, por sua vez, Dmitry Peskov, disse aos repórteres na quarta-feira que a Rússia aguardava por um briefing sobre a proposta dos Estados Unidos. Em mais notícias, desta quarta-feira, as forças de segurança na Somália dizem que mataram todos os 6 atacantes que ocuparam um hotel na cidade central de Beledweyne e depois mataram pelo menos 50 militantes do Al-Shabaab em ataques aéreos. Falando aos repórteres, o comissário do distrito de Beledweyne, Omar Osman Alassou, confirmou que o cerco ao hotel terminou na quarta-feira. O Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque ao hotel na terça-feira. Alassou disse que os soldados do governo, apoiados por tropas da União Africana, trabalharam toda a noite para resgatar as pessoas presas dentro do hotel. Ainda no continente africano, o Bloco de Nações da África Oriental pediu na quarta-feira que o governo do Sudão do Sul libertasse autoridades detidas e suspendesse as restrições de segurança como parte dos esforços para evitar que as crescentes tensões entre as facções do país se transformem em uma nova guerra. O Sudão do Sul está formalmente em paz desde o acordo de 2018, que encerrou uma guerra civil de 5 anos. No entanto, as relações entre os dois rivais políticos continuam tensas. A prisão de autoridades, incluindo um vice-chefe militar e 2 ministros aliados a Machar, na capital Juba, na semana passada, juntamente com uma onda de confrontos mortais em torno de uma cidade estratégica do norte, são amplamente vistas como um risco ao acordo de paz. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento de um Bloco de 8 nações da África Oriental realizou uma reunião virtual de chefes de Estado na quarta-feira com o objetivo de evitar uma crise no Sudão do Sul. Passo a citar, o governo é em estado a liberar imediatamente os oficiais detidos, a menos que evidências confiáveis justifiquem procedimentos legais conduzidos de forma transparente e de acordo com o devido processo. Fim de citação. Era um relatório apresentado pelo secretário executivo deste bloco. Ele também pediu a restauração das medidas de segurança anteriormente acordadas. Entrou em vigor hoje o aumento de tarifas do presidente sobre todas as importações de aço e alumínio, intensificando uma guerra comercial global, atraindo rápida retaliação do Canadá e da Europa. A ação de Donald Trump para aumentar as proteções para os produtores americanos de aço e alumínio restaura tarifas efetivas de 25% sobre todas as importações de metais e estende os impostos a centenas de produtos desses metais. O Canadá, o maior fornecedor estrangeiro de aço e alumínio para os Estados Unidos, anunciou tarifas retaliadoras de 25% sobre esses metais, juntamente com computadores, equipamentos desportivos e outros produtos no valor total de milhares de milhões de dólares canadianos. A Comissão Europeia disse que iria impor tarifas de compensação em até 28 mil milhões de dólares em produtos dos Estados Unidos no mês que vem. A Índia e as Maurícias decidiram fortalecer os seus laços diplomáticos numa decisão que analistas dizem que visa aumentar a influência de Nova Delhi no Oceano Índico e combater a crescente presença da China na região. O anúncio ocorreu durante uma visita de 2 dias do primeiro-ministro indiano Narendra Modi às Maurícias, que fica ao longo das vias marítimas vitais no oeste do Oceano Índico. Narendra Modi, que foi o convidado principal nas comemorações do Dia Nacional de Maurícias na quarta-feira, disse que os países elevaram as suas relações para o Instituto de Parceria Estratégica Fortalecida.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje começar em Luanda, onde um grupo de jovens manifestou-se em frente ao Instituto Nacional de Estatística, afirmando que não foram pagos pelo trabalho que fizeram durante o último recenseamento da população. A polícia interveio. O nosso correspondente Koko Mukuta falou com o colega Sérgio Nhambe.
É assim, não se consegue ter a ideia de quantos jovens foram feridos, mas sabe-se, por exemplo, que eram muitos jovens que a polícia andou a agredir e a perseguir. Não é? Mesmo os jovens a fugirem, muitas das vezes a polícia ia para trás deles e continuava a bater. Infelizmente, essa é uma atitude que a Polícia Nacional vem tendo nos últimos tempos, não permitir que qualquer manifestação seja realizada e estes jovens, mais uma vez, foram vítimas da agressão da própria Polícia Nacional.
E algum jovem foi, por acaso, detido, Koki?
Não se tem certeza nestas perseguições se alguns foram apanhados para a detenção ou se não. Nós vamos a qualquer momento fazer contactos com a Polícia Nacional para saber então se teve ou não detenções, mas não se sabe em certo se alguns jovens acabaram detidos ou se não estão detidos, né?
Era o Koko Mukuta a falar-nos de Luanda, ele estava a falar com o colega Sérgio Nhambi. Vamos agora até Benguela. A falta de peixes para mais de 600 trabalhadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos em Angola poderá levar a protestos de rua dos mesmos. Os trabalhadores dizem que têm direito a uma caixa de peixe, tal como em tempos anteriores, e a Comissão Sindical junta a isso a inexistência de cartões de compra mensais, afirmando que 3 anos de negociações com a entidade patronal não surtiram efeitos. A situação dos trabalhadores do Ministério das Pescas, insatisfeitos numa altura em que começa a vigorar o aumento salarial na função pública, é vista por alguns como um alerta para reivindicações em outros setores devido ao aumento do custo de vida. João Marcos.
A Comissão Sindical abdicou de 10 pontos do caderno reivindicativo, objeto de negociações que vinham decorrendo desde 2022, mantendo o foco em 4 exigências. Uma delas a distribuição de caixas de peixe para os trabalhadores todos os meses. O seu porta-voz, Braulio Firmino, diz que não entende como foi quebrada uma tradição num setor com 2 embarcações, a Atlântico e a Martico, e empresas públicas de distribuição do pescado.
A ministra só precisa passar uma licença, conforme fez a ministra Fátima Jardim em 2001. Deu 2 licenças e 2 embarcações para pescar a favor do trabalhador do Ministério das Pescas, que até aqui essas embarcações foram dadas à mutualista, não estamos a ver a pescar a favor dos trabalhadores do Ministério das Pescas. São embarcações que pescam e o dinheiro, quem come esse dinheiro são pessoas que não são afetas ao Ministério das Pescas. A ministra não está a criar políticas que visam o bem-estar social dos funcionários do Ministério das Pescas. A senhora, se for para modernizar e melhorar os serviços públicos no Ministério das Pescas, a senhora investe bilhões de dinheiro. O que é que significa dar uma caixa de peixe mensal a 600 trabalhadores? O que está a faltar aqui é vontade política. Então a ministra nos faz esperar 3 anos para dizer que não vai dar peixe. Se a senhora não sabe, a senhora está a ser vista como a pior ministra que já passou no Ministério das Pescas, porque as outras ministras nos davam peixe. A única que não está conseguindo nos dar peixe é a senhora.
Assim sendo, a comissão sindical avança com um ultimato.
Se em uma semana a senhora não nos dizer como e quando vai nos dar a caixa de peixe e o cartão de compras, nós vamos nos vestir de preto, vamos levar bíblias mesmo, vamos abrir a bíblia, porque a bíblia diz que é do suor do nosso rosto que temos que comer. Nós estamos do suor do nosso rosto estamos a passar fome. Vamos levar bíblia, vamos nos vestir de preto, vamos levar tampa, vamos levar panela, nós vamos continuar a fazer greve até que a ministra resolva os nossos problemas, porque o setor das pescas não é uma empresa privada.
Seguro de saúde e passagem de colaboradores para o quadro efetivo são as outras exigências. Contactada pela Voz da América, a Associação Mutualista dos Trabalhadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, citada como gestora dos barcos, disse que nada tinha a comentar a este respeito. O representante nas negociações, João Manuel Piedade, que é o diretor dos Recursos Humanos, a quem a Voz da América transmitiu o assunto, salientou que não podia tecer considerações por estar em conselho de direção. Nem pelo gabinete de comunicação e imprensa foi possível obter a versão do pelouro liderado pela ministra Carmen dos Santos. Entretanto, o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Custódio Cupassala, considera que está à vista o primeiro de muitos exemplos de que o aumento de 25% na função pública não deveria ter ultrapassado o fim das assimetrias salariais no país.
Havíamos já alertado o governo. Um ganha 20, o outro ganha 300. Isso é que deve parar. Se ver a questão da cesta básica, isso se você não fizer, você pode aumentar até 10 milhões, esse dinheiro outra vez. Já havíamos discutido isso. Nós sempre vamos insistir de que não basta aumentar salário, tem que se rever essa parte ali. O problema está na desvalorização da nossa moeda. Se não encontrar um contorno sobre essa situação, isso vai piorar.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. E agora uma notícia aqui sobre as tentativas de mediação de Angola no conflito do Congo Democrático. Não houve ainda uma reação oficial dos rebeldes do grupo M23 ao anúncio que o governo angolano quer mediar conversações diretas entre esse grupo e o governo congolês de Félix Tshisekedi. Mas anteriormente, um porta-voz do movimento M23 tinha afirmado estar disposto a negociações diretas. Corneille Nangá, coordenador da aliança, que envolve o M23, tinha afirmado que a paz começa com o diálogo, acrescentando que quanto mais rapidamente se iniciarem conversações, mais rapidamente a paz será uma realidade. O presidente Félix Tshisekedi, que tinha até agora rejeitado conversações com o M23, visitou recentemente Luanda e parece estar disposto a aceitar essas conversações sob mediação do governo angolano. A presidência de Angola disse ontem que tentaria intermediar negociações diretas entre a República Democrática do Congo e os rebeldes do M23 apoiados pelo Ruanda. Não ficou imediatamente claro se o governo congolês, que se recusou repetidamente a manter negociações, participaria nas negociações. O porta-voz presidencial do Congo disse à Reuters que as autoridades tomaram nota desta iniciativa, enquanto um porta-voz adjunto do M23 a classificou como uma vitória da razão e confirmou a presença do grupo nas negociações. Os rebeldes do M23 tomaram as duas maiores cidades no leste do Congo desde janeiro, numa escalada do conflito de propagação para o Congo do genocídio do Ruanda em 1994 e na luta pelo controle de vários recursos minerais no Congo. O presidente Félix Tshisekedi realizou uma visita de trabalho à capital de Angola e encontrou-se com o seu homólogo João Lourenço há poucos dias atrás. A presidência da RDC, na sua página no Facebook, escreveu que Angola, como mediadora do conflito no leste da República Democrática do Congo, vai estabelecer contactos com o M23 para que as delegações do Congo e do M23 possam manter negociações diretas em Luanda nos próximos dias. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 13 horas 15 minutos, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora de emissão, e depois, na segunda meia hora, vamos ter reportagens de vários palopas. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, a referência é Voa Português. Pode subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E, portanto, os ouvintes podem escutar o África Agora através da nossa página www.voaportugues.com e através das redes sociais. Continuo com a Voz da América. Um dos grandes problemas sociais de Angola é a falta de habitação. O governo tem agora um programa que visa a autoconstrução em lotes de terra doados pelo governo. Há quem elogie a iniciativa, mas há também quem aponte insuficiências. Teodoro Albano.
Numa altura em que Angola registra um déficit habitacional de 2,2 milhões de casas, o governo angolano pretende atribuir até 2027 900 mil lotes de terra no quadro da autoconstrução dirigida para habitação, agrovilas e vilas pescatórias. O anúncio foi feito recentemente na província do Uambo pelo ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, que afirmou que para o corredor do Lobito estão previstos até 175 mil lotes de terra. O engenheiro civil, Jeremias Eximba, considera a iniciativa ambiciosa e execuível e a concretizar-se pode ter impacto na vida, sobretudo de jovens.
E se o projeto for executado, terá um impacto no desenvolvimento sustentável e na transformação da vida de muitos angolanos, principalmente na camada juvenil, que concorrem para a aquisição de pequenos lotes.
Carlos Neto, também engenheiro civil, especialista em infraestruturas, diz que a cedência de lotes de terras para autoconstrução não é novidade em Angola. Embora se questione as modalidades de atribuição ou cedência, Carlos Neto lembra que o problema da habitação atual no país está no alto custo do preço do material de construção civil, influenciado pelo fraco desempenho da economia.
Nós conhecemos muita gente com terrenos e não conseguem construir. Um exemplo que eu gostaria de dar é o preço de cimento de uma das marcas consumidas em Angola, que de junho de 2024 estava a 5.500 e neste momento está a 7.000. E só para dizer que se for na construção autodirigida, ainda leva com o IVA, que prejudica o consumidor final. Ou seja, se decidir fazer a minha casa, eu tenho que pagar em IVA no material de construção e não tenho direito a reembolso, né? O contrário que as empresas têm o direito ao reembolso. Mas para a autoconstrução dirigida é um obstáculo.
Luís Salvaterra, que responde pela Associação dos Empreiteiros de Construção Civil da UILA, revela que a autoconstrução dirigida só terá eco se encontrar amparo no preço do material de construção. O também empresário pede intervenção do Estado na fiscalização dos preços.
Subidas sempre surgiram, mas não desta dimensão. O que está a preocupar de ver os operadores de construção civil? Os preços estão muito altos. Por outro lado, é necessário incentivar outros operadores para que haja mais materiais à venda no mercado.
O governo angolano garante ter construído no âmbito do programa de urbanismo e habitação mais de 350 mil habitações e alojou mais de 2 milhões de pessoas. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, disse que a cedência de lotes de terras para a autoconstrução visa também contornar as dificuldades de edificação de novos projetos habitacionais. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje terminam os oitavos de final com os últimos quatro jogos da segunda mão. As atenções estão sem dúvidas viradas para Madrid, onde os grandes rivais da capital espanhola, Atlético e Real, estão frente a frente. Na primeira mão, Real Madrid venceu em casa por 2-1. Pelo que está tudo em aberto, este vai ser fogo. Outro embate onde está tudo em aberto é na vizinha França, onde o surpreendente Lille recebe o Borussia Dortmund da Alemanha. Na primeira mão empatam um golo, está tudo em aberto, mas Lille está a jogar em casa. Onde já está tudo fechado, contas fechadas, é a Inglaterra, onde o Arsenal recebe o PSV da Holanda. Na primeira mão, o Arsenal foi à Holanda dar que basada monumental 7-1, pelo que hoje é só para dar uns toques na bola, pôr os suplentes a jogar. Outro embate onde também as contas devem estar fechadas é também em Inglaterra, em Birmingham, onde o Aston Villa recebe o Bruges da Bélgica. Na primeira mão, Aston Villa foi à Bélgica ganhar por 3-1, pelo que hoje Aston Villa deve tornar-se na segunda equipa inglesa a passar aos quartos de final. Ontem, o Liverpool, que era um dos favoritos, foi eliminado em casa pelo Paris Saint-Germain, o PSG. Na primeira mão, o Liverpool tinha ido a Paris ganhar por 1-0. Ontem, PSG foi a Liverpool ganhar por 1-0, com golo obtido logo aos 12 minutos por Dembélé. Tudo empatado, foi só prolongamento, não deu nada, foi só os penaltis. Liverpool falha 2, PSG não falha nenhum. Bye bye, au revoir Liverpool, fica para a próxima. Quem também foi eliminado ontem foi o Bayer Leverkusen, depois de ter perdido a primeira mão com o rival Bayern por 3-0. Ontem, a jogar em casa, voltou a perder por 2-0 ao Wiedersehen. Inter bateu o Feyenoord por 2-1, confirmando a sua vitória na primeira mão por 2-0. Benfica perdeu com o Barcelona por 3-1. Barcelona esteve sensacional e onde o miúdo Mufana Lamine Yamal, de 17 anos de idade, teve um jogo também sensacional com um golo espetacular. O defesa esquerdo do Benfica passou mal. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Sentimos que podíamos ter um desfecho de diferente. Jogámos contra uma grande equipa, a que dar os parabéns ao Barcelona, que realmente fez um grande jogo, uma equipa muito boa, um treinador com uma experiência enorme e senti na forma como prepararam o jogo e o respeito que tiveram para connosco ao longo dos jogos, fundamentalmente este. Também deixa-nos com uma pequena desilusão. Mas pronto, fechamos aqui aquilo que foi o nosso trabalho na Liga dos Campeões e agora é foco total nas duas competições que nos resta, são duas competições, quer o campeonato, quer a Taça de Portugal e agora é preparar.
Era Bruno Laje, treinador do Benfica de Portugal. Assim, já apurados para a fase seguinte, temos quatro equipas, Bayern de Munique, Inter de Milão, Barcelona e Paris Saint-Germain e outras duas, quase de certeza também, o Aston Villa e o Arsenal. Já temos um embate marcado nos quartos de final. Bayern de Munique tem pela frente a equipa italiana do Inter de Milão. E agora vamos para o futebol africano. Ontem o selecionador dos Palancas Negras da seleção angolana, Pedro Gonçalves, deu a conhecer a lista dos jogadores para os próximos dois embates de qualificação para o Mundial contra a Líbia e contra Cabo Verde, os Tubarões Azuis. O extremo esquerdo luso-angolano André Vidigal, do Stoke City, foi convocado pela primeira vez e pode estrear-se com a camisola da seleção angolana, à semelhança de Afimiko Pululu, do Białystok da Polónia. A salientar a não escolha de Caporal, que é o melhor marcador do campeonato angolano, ficaram de fora também Show e Zito Luvumbo. Depois de ter ficado de fora das convocatórias desde o último Campeonato Africano das Nações, o jovem médio de 22 anos de idade, Benny Mukendi, é uma das novidades nos convocados das Palancas Negras. Angola está no grupo D, em quarto lugar, com 6 pontos, menos um que a Líbia e Cabo Verde, que estão em segundo e terceiro lugar, e menos dois que os Camarões. Os jogos de qualificação são na próxima semana. Aqui em Washington, Voz da América, vamos agora até Moçambique, onde há crescente preocupação com a atitude das forças policiais face a manifestações. William Mapote.
Participar em manifestações de contestação política virou nos últimos tempos quase o equivalente a uma entrada a um corredor de morte. desde finais de novembro do ano passado. É assim um pouco por todo o país e multiplicam-se histórias de fatalidades, resultantes de baleamentos no meio de manifestações.
Se tiraram a KPM, enquanto eu vejo a KPM, gritei para todos nós, pessoal, a KPM. Então, na tentativa de a gente entrar mais para o beco, o nosso mais velho é quando foi baleado.
Era António Osaka, jovem residente no bairro de Inhagoia, um dos subúrbios da cidade de Maputo. De fevereiro a esta parte, houve redução de manifestações pós-eleitorais, comparativamente ao mês de dezembro, por exemplo, mas ainda assim, dos poucos casos que acontecem, há sempre vítimas. Aos olhos da população, a culpa tem sempre a cara da polícia, como expressa um jovem manifestante que nesta terça-feira esteve em concentração de apoio ao político Venâncio Mondlane.
Mataram muita gente. Acham de que há amizade a população e a polícia? Não há amizade.
De acordo com dados da plataforma DECID, um movimento cívico que monitora, dentre vários aspectos, a resposta policial perante as manifestações, só neste mês de março, pelo menos 16 pessoas foram baleadas na cidade de Maputo, numa resposta desproporcional da Polícia da República, ato condenado mesmo ao nível de alguns setores dentro do governo. Mateus Tais é o ministro da Justiça.
Não é normal que se usem balas verdadeiras. O que é normal é balas de borrachas, ou gás lacrimogêneo, para a dispersão das massas. Então o governo está a criar essas condições para que, havendo situações de tumultos, o governo possa usar esses mesmos.
Ainda assim, é a lei da bala letal que prevalece na resposta policial às manifestações. Algumas correntes dizem que há ordens superiores para que assim seja, mas outros apontam apenas o despreparo policial como a causa. Ouvimos o capitão-tenente na reserva, Abdul Machava, que deixou a sua opinião.
As razões das ordens superiores vêm da subserviência das forças policiais ao poder político e não ao Estado. No domínio da competência, temos também exatamente a fraca qualidade de formação. Só para verem, as nossas forças policiais, quando são formadas, levam 10, 15 anos sem ir à carreira de tiro. A pessoa é formada hoje e passa toda a vida sem ir à carreira de tiro. Significa, esse indivíduo, no dia que estiver em situação em que pode fazer o uso da arma de fogo, não tem perícia absolutamente nenhuma. E os meios de dispersão de massas que não existem.
Tentamos ouvir a reação da Polícia da República, bem como outras autoridades, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República. Não tivemos resposta oportuna. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Aqui na capital americana, neste momento, 13 horas e 28 minutos. Estamos, portanto, a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Vem aí mais 30 minutos de notícias, reportagens. Vamos ter mais notícias de todas as partes do mundo e reportagens também. Portanto, continue connosco. Continue com a Voz da América.